É de com o tempo, 10 horas 12 minutos, mais uma edição Educação à Escuta, para conversar agora com a professora Filomena Martins. Professora, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes da Terra Nova. Muito obrigada pelo convite.
O gosto é nosso, professora. Sabemos que vai falar-nos do Dia Europeu das Línguas, entre outras coisitas, não é?
Sim, certamente, com todo o gosto.
E o que preparou para nós, professora, nesta manhã de quarta-feira, assim cinzentinha?
Falar sobre a importância das línguas, falar sobre esta efeméride. Realmente, no próximo sábado, dia 26 de setembro, celebramos o Dia Europeu das Línguas. Para entendermos as línguas como um vasto e riquíssimo património imaterial da humanidade, da Europa também, e desde 2001 que se celebra esta efeméride para nos consciencializar sobre a importância, a riqueza da diversidade linguística do continente e também para motivar todas as pessoas a aprenderem línguas, a aprenderem mais línguas, para poderem participar da democracia democrática da Europa. E penso que para alertar para as pessoas sobre todas as línguas, sobre a importância de todas elas, as línguas que são algumas internacionais, faladas por milhões de pessoas em todo o mundo, mas também línguas regionais, línguas em vias de extinção, línguas gestuais, todas as línguas, no fundo, neste dia tentamos lembrar esta faculdade da linguagem que nos é própria enquanto seres humanos e que se atualiza, que se concretiza nas diferentes línguas, que são mais de 7 mil línguas que falamos no planeta e que realmente nos conferem uma possibilidade enorme de identidade, de aprendizagem, de comunicação, de representação do nosso conhecimento, do mundo, e, portanto, nunca é por demais celebrar as línguas e ter para elas um dia em específico.
Professora, eu estava aqui a ouvi-la falar e duas perguntas me surgiram logo. Uma é: o que é que acha que vai acontecer no que a este tema diz respeito, sei lá, daqui a 20, 30, 50 anos?
Olha, sobre as línguas estão sempre em constante evolução. As línguas são sistemas abertos de signos verbais que se vão adaptando às necessidades das comunidades que as usam. E, portanto, eu acho que as línguas vão continuar, claro, a existir. Haverá línguas que vão desaparecer, infelizmente, outras que vão nascer, outras, como todas as línguas, que se vão mudando, que se vão adaptando. Também ver que há línguas que são muito ruidosas e que nos cercam por todo lado, ruidosas do ponto de vista da paisagem linguística visível nas nossas ruas, mas também audível por todo lado. E há línguas mais silenciosas, menos usadas, e outras línguas que são claramente silenciadas e que são línguas que pertencem a determinadas minorias. Mas todas as línguas mais faladas, mais conhecidas, menos conhecidas, todas elas são importantes. E nós muitas vezes não nos apercebemos do papel das línguas no nosso desenvolvimento, mas elas abrem-nos janelas, abrem-nos portas para o mundo e permitem-nos realmente comunicar, viver.
O que pensa...
Eu fugi, desculpa, um bocadinho à sua
não,
pergunta.
Não, não fugiu
mas,
nada.
Daqui a 50 anos, espero que continue a celebrar-se este dia, claro, haverá a Europa, haverá o Dia Europeu das Línguas.
Professora, e o que pensa do Esperanto?
Ah, o Esperanto, não, eu estive aqui a falar um pouco das línguas naturais, que surgem naturalmente, que se desenvolvem espontaneamente no interior de uma comunidade. E o esperanto não é uma língua natural, é uma língua artificial. Ela foi criada com uma determinada missão de pacifismo, de poder unir as pessoas que pudessem partilhar uma língua comum. E foi uma língua inteiramente construída, simplificando as línguas da Europa, as principais línguas, e é uma língua bastante regular. No entanto, apesar de haver muitos esperantistas e muitos livros escritos em esperanto, é uma língua que não vigora. E porquê? Porque ela não está ligada a uma cultura. Porque a língua exprime, representa um mundo, um património que também é cultural. E, portanto, sendo de todos e, no fundo, não sendo de nenhuma comunidade em específico, o esperanto, logo após uma época de muita pujança e de muito acreditar nesse poder de uma língua unificadora, que pudesse pacificar a Europa e terminar, e que não houvesse, pudesse impedir o surgimento de uma nova guerra, portanto ela foi sucessivamente desaparecendo. Mas atenção que ainda há muitos esperantistas, felizmente, no seio dos linguistas portugueses e outros.
É verdade, eu confesso que tentei aprender esperanto, mas a minha resiliência não foi lá muito forte. E se calhar tem a ver com esse elo que fala, não é? Da cultura.
Sim. No entanto, é uma língua muito interessante, sobretudo para quem já conhece outras línguas, latim, grego, inglês, francês, as línguas românicas, as línguas eslavas também e as germânicas, e que possa ver como é que realmente ela foi fabricada, e de uma forma muito lógica. Portanto, à partida, ela teria todas as possibilidades de se ingrar. Mas isso não acontece, porque realmente língua-cultura é um binómio praticamente inseparável.
É verdade. E nós já tivemos por cá, na Terra Nova, o professor João José Santos, professor de Esperanto. Um dia destes temos de o voltar a convidar. Professora Filomena Martins, do Departamento de Educação e Psicologia, hoje a nossa convidada no Educação à Escuta, membro do CIDTFF da Universidade de Aveiro, a entidade responsável por cada edição do Educação às Quartas aqui na Terra Nova. Como é que nós estamos, professora? Nós falamos bem o português, pelo menos, ou nem por isso?
O que falar bem uma língua? Aqui temos a ver as questões da norma. Como eu disse há bocadinho, as línguas estão em constante evolução, são muito adaptativas, muito maleáveis e permeáveis. Nós não sabemos onde termina uma língua e começa outra, quer em termos de espaço, e vejamos os falares da raia, quer em termos de tempo. A determinada altura as pessoas pensavam que ainda estavam a falar latim e já não estavam a falar latim, estavam a falar línguas românicas. Olha, desculpe, esqueci-me da questão. Sobre a norma, sobre falar bem português.
Sim, se falamos bem ou mal.
Nós temos, e isso eu acho que é realmente algo que devíamos todos ter em mente, era conhecer bem a nossa língua e falá-la bem. No entanto, a língua é uma língua de uma determinada comunidade. As gramáticas, há vários tipos de gramática, mas elas ajudam-nos a perceber quando estamos a falar bem a língua, a usá-la com adequação ou não. E o papel do professor de língua portuguesa é extremamente importante no desenvolvimento intelectual, afetivo, social e linguístico dos alunos. Realmente, eu acho que estamos, por vezes, muitos de nós, a falar mal a nossa língua. Talvez porque haja línguas mais ruidosas do que a nossa, mas, por outro lado, também temos que compreender o que é que nós queremos da língua. Se é para comunicar, se é para pensar sobre ela, se é para construir conhecimento ou se é para ensinar. Realmente, se é para ensinar ou se é para aprender, devemos ter um conhecimento mais aprofundado, mais consciencializado, sobretudo, portanto, mais informado sobre a gramática da língua. Se é para comunicar informalmente, vamos usá-la de uma forma. Se vamos usá-la de uma forma mais formal, também temos que ter em atenção essa adequação ao registro. Portanto, a língua é diversa na sua variedade, nas suas variedades, também em termos de adequação aos contextos e às intencionalidades comunicativas dos locutores e também muita adequação aos receptores, claro. Portanto, eu não sei se respondi à sua questão, mas eu acho que devíamos ter mais, no fundo, mais atenção à nossa língua e amá-la mais. Eu acho que sim.
Alguma língua pela qual se sinta fascinada, professora?
Eu sou também a língua portuguesa. A língua portuguesa fez-me. Mas se eu não tivesse estudado latim, grego, francês, inglês e tivesse contactado com outras línguas, acho que também seria de outra forma. As línguas fazem parte da nossa identidade e hoje numa sociedade globalizada nós nunca podemos pensar numa identidade que não seja plural e evolutiva. E, portanto, dessa identidade fazem parte as línguas que nos servem. Muita nossa, claro, a nossa língua materna ou línguas maternas, porque pode ser mais do que uma, e essas nós realmente devemos acarinhar porque elas são parte de nós, constituem-nos, essas línguas maternas, e devemos procurar sabê-las, conhecê-las enquanto instrumentos de comunicação, mas também enquanto objetos que podemos saber se estamos acerca deles, se estamos a usá-los com propriedade e rigor ou não.
É verdade, professora. Tocou aqui num dos meus traumas que eu fico sempre a pensar, será que é assim que se diz? É ou não é? É um terror.
Mas temos as gramáticas e hoje com as novas tecnologias é sempre muito fácil aceder e perceber, eu acho que não é só saber se diz assim ou assado nesta circunstância ou noutra, mas também o saber o porquê. Os próprios dicionários etimológicos nos explicam a diferença entre um termo ou outro, a construção sintática, frásica em que aparece esse termo e essa inquietação de sabermos se estamos a falar bem ou não, acho que é muito importante em todos nós. E quando consultamos gramáticas online ou em versão papel ou dicionários, que estamos a aprender muito mais acerca da nossa língua ou de outra língua.
É verdade, vivam os dicionários online e os corretores ortográficos.
Excelente, excelente. Ajudam-nos imenso, imenso.
Connosco hoje a professora Filomena Martins, convidada do CIDTFF, membro, aliás, do CIDTFF e convidada para esta edição do Educação à Escuta. Professora, no fecho, há algum recado que queira deixar ao nosso auditório?
Sim, celebrem no dia 26 de setembro as línguas. Pensem na importância da língua portuguesa, mas também de todas as outras línguas. Estejam mais atentos à nossa paisagem linguística, ao que nos cerca em termos de sons e do que está escrito pela cidade e talvez, por que não, aprender uma nova língua.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravo.